O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje dedicado ao DTX Colab, que celebrou a 10 de maio 5 anos de existência. E ao longo desta edição vamos conversar com o CEO do DTX Colab, André Matos, que nos vai explicar um bocadinho sobre as dinâmicas deste grupo da Universidade do Minho. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da RUM e do O Minho e ID. Ora, para quem não conhece, então, o que é o DTX? E o que é que se entende por um collab, que, por aquilo que sei, é dos mais antigos no país?
Obrigado pelo convite à RUM. Portanto, o DTX é realmente um collab de primeira geração, que surgiu em 2018 e portanto, já, como disse e bem, já celebrou 5 anos de existência. Portanto, convém então começar por explicar o que é um collab. Um collab é uma forma sintética de dizer laboratório colaborativo, que tem como propósito a colaboração precisamente entre a indústria e a academia. Portanto, é um tipo de entidade criada pelo Estado português que visa essa colaboração de uma forma mais próxima, ao qual está subjacente a relações de longo prazo entre a indústria e a academia, no veículo que é o collab. Portanto, no caso do DTX em concreto, nós temos 12 empresas associadas, são empresas que praticamente fundaram o collab, e 3 universidades. O DTX fica a fazer esta interface entre as universidades, especialmente a Universidade do Minho, que é a entidade fundadora, e as empresas, promovendo inovação entre as mesmas. Portanto, qual é que é a ideia principal? É essa relação de longo prazo entre o DTX e estas entidades que permite lançar, perceber melhor as competências e as dificuldades de ambas as partes, permite estabelecer projetos de uma forma mais rápida, não é? e mais aprofundada, e portanto esta relação mais umbilical e menos transacional permite inovação mais colaborativa e resultados, melhores resultados e mais rápido.
Antes de falarmos em específico de alguns projetos, em que áreas no fundo é que o DTX dá cartas? Ao longo dos anos temos ouvido falar muito projetos ligados à tecnologia, à mobilidade, mas acredito que também há outras áreas em que acabam também por fazer a diferença.
Exato, portanto, nós somos um collab que neste momento temos 66 colaboradores, portanto, somos uma entidade autónoma, né? Estamos sediados na Universidade de Minho, mas temos um governance e autonomia nesse sentido. E, portanto, as nossas competências, nós designamos por DTX Digital Transformation Collab, portanto, transformação digital, mas numa perspectiva ampla. Ou seja, o DTX não atua puramente no digital. A nossa área de atuação vai um bocadinho para além disso, no sentido de começarmos desde o mundo físico e promover a transformação digital até precisamente ao digital, até nas suas camadas mais elevadas. Ou seja, nós temos competências na área de materiais avançados, portanto, funcionalização e sensorização de materiais, que é pertinente no sentido da eletrónica impressa, por exemplo, da eletrónica de sensorização de superfícies, funcionalização de superfícies. Temos competências também na parte de eletrónica em termos de embedded edge computing, portanto, sistemas embedidos, sistemas IoT, sensorização desses sistemas, seja em contexto industrial, contexto até habitacional. Temos competências em visão por computador, data and application engineering, também na área data science, temos uma equipa ampla na área data science, inteligência artificial, também na parte mais ligada à indústria, na simulação de processos industriais, e na parte também da transformação digital aplicada às pessoas e às organizações, nomeadamente na área da ergonomia e design de interface. Portanto, estes 66 colaboradores estão distribuídos por essas áreas.
Uhum. Vamos então aos projetos. Começava, e peço desculpa se vou dizer o nome mal, mas LEMSA, que tem precisamente como parceiros a Bosch, a Simoldes, a Celoplast, entre outras, que visa então o desenvolvimento de componentes disruptivos para o interior automóvel. Que tipo de equipamento é que estamos a falar aqui?
Exato, portanto, estamos todos familiarizados com o interior do automóvel, mesmo até nos veículos mais recentes ele não muda assim tanto, ou seja, pode ter mais ecrãs, etc., mas a ideia deste projeto é desenvolver tecnologias para o interior automóvel em que o interior apresenta quase como uma superfície uniforme, desaparece, digamos, o paradigma dos botões, o interior do automóvel fica mais, mais clean, mais seamless, digamos. Portanto, esta é a vantagem, digamos, para o utilizador. Para os operadores, para as nossas empresas associadas, a vantagem está sobretudo no que toca a Simolds e a Celoplast, que são produtores de componentes plásticos para a indústria automóvel, subirem consideravelmente na cadeia de valor, não é? Portanto, desenvolverem componentes que já têm integrada a tecnologia de mais alto valor, nomeadamente telas capacitivas, sistemas ápticos, etc. Os seus componentes passam de componentes plásticos clássicos para componentes plásticos com muito mais valor acrescentado e, portanto, estas empresas, em consórcio ou não, conseguem apresentar aos construtores automóveis um produto mais sofisticado, que também para eles apresenta vantagem no sentido de tempos de fabrico e integração das tecnologias e interface com o utilizador.
Este é realmente o futuro? É termos um interior de um veículo assim mais uniforme, sem botões? De que forma é que isto também, não sei se acabam por estudar esta parte, mas acaba por ser mais intuitivo também para o próprio utilizador?
Sim, exato. Ou seja, também uma interface com o utilizador acaba por ser mais moldável, não é? Portanto, se nós conseguirmos até mover os botões ou por exemplo, até no paradigma da mobilidade partilhada, cada utilizador pode ter um token, uma interface que transporta consigo e leva de veículo para veículo e com o qual consegue interagir e transportar também consigo todas as suas preferências e digamos, settings. Portanto, acreditamos que sim, que o futuro também se encaminhará nesse sentido e alguns estudos apontam isso.
E qual é o papel, no fundo, do DTX? É responsável por desenvolver o que em específico neste projeto? Sendo que um dos objetivos que tem passa por necessitar do mínimo de operações de fabrico possível.
Exato. Portanto, nesta componente eletrónica impressa, nós desenvolvemos vários componentes do projeto, não é? Tiveram envolvidas a nossa equipa de materiais avançados, não é? No domínio da eletrónica impressa, a equipa de Embedded Edge Computing e apoio pontual de outros elementos de outras equipas. Portanto, neste projeto também é importante salientar a colaboração, daí também vivemos de facto o espírito do collab com as empresas, nomeadamente a Bosch, Simolds e Celoplast, no qual foi visível, né, durante todo o projeto esse espírito colaborativo e a partilha de risco e de esforço.
E quando é que, nós já olhamos para os carros e eles cada vez são mais clean no seu interior, mas quando é que este novo aspecto, digamos, estará disponível? Já lá está com essa questão de ser muito personalizável a cada utilizador.
Essa tendência parece-nos que é clara. Será tudo o caso de haver um first adopter, não é? Um fabricante que adopta essa tecnologia primeiro. Sabemos que estas empresas estão em contacto permanente com os seus clientes, não é? Acreditamos que durante esta década ainda consigamos ver essa tecnologia no mercado.
Passamos ao Links4S, que envolve, entre outros, a NOS, como o André já referiu há pouco, parceria, o INL, a REN, muitos outros parceiros. Que novos dispositivos de conectividade é que são estes, então?
Exato, este projeto é muito interessante, é muito versátil, portanto o contributo do DTX teve a ver com o desenvolvimento de tecnologia de comunicação sem fios, portanto comunica com NB-IoT e eletrónica de baixo consumo com sensorização modular, ou seja, estes três conceitos combinados permitiram-nos fazer o quê? Permitiram-nos fazer um dispositivo com duração de bateria estimada 10 a 20 anos, que consegue monitorizar variáveis ambientais, seja temperatura, ambiente e outras, por exemplo, no caso do caso de estudo que temos com a REN, também monitorizamos o nível de água em condutas, através de sensores de ultrassons. E, portanto, através dessa plataforma modular, em termos de adaptar diferentes tipos de sensores, nós conseguimos monitorizar remotamente inúmeras variáveis ambientais. Porquê é que isto é pertinente? Porque permite-nos fazer essa monitorização por um longo período de tempo, como eu estava a dizer, até 20 anos, utilizando muito pouca energia, e permite-nos recolher esses dados para uma plataforma de dados que nós também criámos. Assim conseguimos, com muito baixo esforço e com baixo custo e com praticamente sem manutenção, fazer monitorização de variáveis, seja a poluição em cidades, seja o estado de condutas de gás, o estado de postos de eletricidade, equipamentos industriais que estejam remotos. Portanto, conseguimos desenvolver uma tecnologia que permite fazer essa monitorização com baixo esforço, baixo impacto e baixo custo de manutenção e de operação.
De que forma é que, no fundo, isto acaba por ser inovador também? para quem não está tão dentro da área?
Neste contexto é inovador, não é? Porque as empresas do consórcio assim o pediram, não é? E mesmo no mercado nós não temos soluções parecidas. Eventualmente possam existir algo mais nicho, mas parece-nos uma solução muito interessante e com imensos casos de uso que nós vamos querer explorar.
No fundo, a nível ambiental também ajuda aqui o facto destas baterias terem uma duração, uma vida estimada entre os 10 e os 20 anos. Isto já acaba por ajudar, no fundo, o ambiente. Mas no caso das cidades, será por termos dados mais facilmente? Lá está, por exemplo, sobre a poluição. Será por aí?
Sim, exato. Portanto, este sistema permite enviar dados, seja periodicamente, não, em intervalos específicos, pré-definidos, ou enviar dados quando alguma variável excede um patamar. Imaginemos o cenário de uma cidade, em que queremos saber a concentração média de um determinado poluente ao longo do tempo. Não só podemos determinar isso, por exemplo, a cada 20 minutos, como se houver um evento excepcional, receber um alarme acerca desse evento, por exemplo.
Se calhar, por exemplo, trânsito ou até mesmo seca, por exemplo?
Sim, por exemplo, a umidade do ar, sim. Também é aplicável, por exemplo, este tipo de tecnologia em contexto agrícola. Uhum. Podemos monitorizar o estado do solo, a seiva que passa na árvore, por exemplo, com os devidos sensores. Por acaso tivemos uma conversa sobre isso recentemente.
Em que fase é que está o projeto?
Está bastante maduro, portanto, o projeto está, a nível tecnológico, diria que está em TRL 6, estado de maturidade 6, eventualmente 7, e portanto, o projeto está acabar, o projeto termina agora em junho
este mês. Ou seja, prestes a entrar no mercado, é isso?
Sim, estamos em discussões com as empresas parceiras. Sim.
E tem havido interesse?
Sim, sim.
Ainda temos que falar sobre o projeto Newest, nova geração de sistemas de pesagem ciberfísicos. No fundo, que projeto é este? Estamos aqui a falar aqui de uma balança super precisa, é isso?
Sim, de certa forma é isso. Portanto, este projeto é um projeto levado a cabo com a empresa nossa associada, Cachapuz, que é uma empresa centenária na área da pesagem industrial, que integra um grupo europeu sediado em Itália. É uma empresa aqui de Braga. Portanto, é uma empresa que trabalha precisamente no domínio da pesagem industrial em várias indústrias. Pesagem industrial em que sentido? E colocando o caso muito, muito prático. São plataformas onde um caminhão chega, que estão fixadas na estrada, digamos, nas fábricas, por exemplo. O caminhão, digamos, para em cima dessa plataforma e é tirado o peso do caminhão e, consequentemente, da carga que o caminhão leva, não é? E isto funciona com células de carga, que são uma espécie de uns, de forma muito simplista, umas barras de metal que têm um sensor, e a deformação da barra de metal indica o peso que está, digamos, em cima dessa barra da célula, que a célula de carga está a suportar. Portanto, muito simplisticamente, a tecnologia de base é esta. Qual é que é a inovação do projeto? A inovação do projeto é pegar nesta tecnologia que já tem décadas e reformulá-la com profundidade. Portanto, foi desenvolvido um novo sensor com o INL muito mais preciso, ok? Que usa tecnologia nova neste contexto. O DTX desenvolveu uma tecnologia para captar essa informação e enviá-la remotamente para uma smart box, portanto, para um dispositivo que faz a recolha da pesagem e que depois envia para uma plataforma de IoT que permite fazer a monitorização de várias fábricas, permite um cliente que tenha, por exemplo, várias fábricas, saber nas várias células de pesagem, nas várias estações de pesagem, os registros, o estado, etc. Desenvolvemos também tecnologia para detecção de fraude, portanto, se um caminhão não estacionar bem em cima da ponte de pesagem, conseguimos detectar, conseguimos saber a assinatura, portanto, a distribuição pelas células de cada a distribuição da carga pelas do caminhão, pelas células de pesagem, o que dá quase uma assinatura do peso do caminhão. E depois temos o registro do peso em blockchain, ok? Portanto, cria uma inviolabilidade da pesagem. Portanto, vejamos o antes e o depois, não é? Portanto, estamos no paradigma atual, uma pesagem, digamos, clássica, o caminhão estaciona, temos um número, e passamos para algo muito mais preciso, digital, integrado, podemos construir um marketplace em cima, temos dados para trabalhar, conseguimos detectar fraude, registamos de uma forma muito avançada em blockchain. Portanto, é um projeto muito interessante e que espelha as competências do DTX, porque é muito multidisciplinar. Temos aqui várias equipas envolvidas, desde o redesenho da célula de carga, que também ficou ao nosso cargo em termos de engenharia mecânica, até a parte da blockchain, a parte de IoT, agregação de todos os sensores. Portanto, muito multidisciplinar dentro do que são as competências do DTX. É ciberfísico, pegamos na grandeza mais física que há e colocamos-la no patamar digital, e também espelha a relação de longo prazo e de grande proximidade que temos com a Cachapuz e a sua alavancar para a sua internacionalização.
Muito bem. Tempo agora de falarmos sobre as oportunidades de emprego, que são várias, para aquilo que eu percebi. Estão também muito diversos os projetos, como já fomos vendo ao longo da conversa, e há mais alguns que ainda vamos abordar. Mas que oportunidades de emprego é que têm neste momento disponíveis? Para que áreas? E também, quem nos ouve, como é que pode fazer também para se candidatar?
Sim, o DTX realmente está numa fase de grande crescimento, em grande parte potenciado pelas 5 agendas mobilizadoras a que fomos convidados a integrar por parte dos nossos associados, e portanto com base nesse crescimento temos processos de recrutamento ativos. Portanto, os interessados podem ir ao nosso site, que basta procurar DTX Collab, na nossa página de recrutamento. Temos bastantes vagas abertas para a área de Data Engineering, também de Eletrónica Impressa. Também estamos a recrutar na área de gestão de projetos, na área também administrativa. Portanto, temos várias vagas em aberto. É importante salientar que o DTX é um Collab e nós assentamos em emprego qualificado e não precário. Portanto, todos os nossos colaboradores têm contrato de trabalho, como se fosse uma empresa, digamos.
Não estamos a falar de bolsas, mas exatamente, sim de vagas de emprego. Falou aqui de 5 agendas mobilizadoras, ou seja, projetos aqui também financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Já não temos tempo para falar dos 5, mas qual é aquele que mais se destaca neste momento e que é, no fundo, um grande projeto também para o DTX dentro destas agendas?
Exato. Nós temos, de facto, 5 agendas mobilizadoras. Já falei um bocadinho numa, que é o Be Neutral, que é uma agenda bastante grande, onde temos bastantes competências envolvidas. Temos também 2 projetos com a DST, um na área do lítio, no projeto New Generation Storage, NGS, e estamos também no projeto da construção modular, o R2U Technologies. Para nós também é um grande projeto e estamos certos que irá trazer enorme valor para o DTX e para a DST.
No caso do projeto ligado ao lítio, estamos a falar do quê? De novas baterias?
O projeto compreende isso, mas não é estritamente a nossa atuação. Nós vamos estar a trabalhar no que se designa uma VPP, uma Virtual Power Plant, que tem a ver com a utilização de baterias em segunda vida, num contexto integrado na rede elétrica.
Ou seja, aquilo que tanto vimos a falar de dar uma segunda vida às baterias que são utilizadas, por exemplo, nos veículos, já tenho uma ideia para que é que elas poderão ser utilizadas e também se esse é um processo relativamente simples?
Simples não será, é um projeto que vai durar 3 anos, e sim, a ideia é dar uma segunda vida às baterias, como eu estava a dizer, de forma integrada, para as fazer atuar, integrada e otimizada, para assim poder conjugá-las com ativos geradores e, portanto, atuar perto da rede elétrica, né, em conjunção com a rede elétrica, de forma a esta VPP se apresentar como se fosse uma central elétrica, digamos.
Muito obrigada, André, mais uma vez pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência.
Sim, sem dúvida. Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar um pouco mais sobre o DTX.
E quem tiver curiosidade pode sempre passar também no site do DTX Collab para conhecer não só as oportunidades de emprego, mas também estes vários projetos então, que estão a desenvolver. Quanto a nós, temos encontro marcado na próxima quinta-feira. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.